Eu não vou me estender muito, talvez nem use os 10 minutos que generosamente o ministro colocou à nossa disposição, para não ser repetitivo. O que está em tela agora, de juízo, é um decreto que ultrapassou em muito e, pior do que isso, deturpou o objetivo da lei. A Lei 148, como mencionado aqui o governador Colombo, o governador Ivo Sartori, e certamente o farão também os demais colegas governadores que estão aqui, é claríssimo em seu artigo 3º. Diz o artigo 3º, inicialmente, a União concederá descontos sobre os saldos devedores. Por que é que a lei diz isso? Qual foi a inspiração que levou a isso? É que a situação em 1999, quando foi consolidada definitivamente a confissão de dívida dos estados e municípios para a União, mostrava um saldo total devedor, aí eu estou fazendo a consolidação de todos os estados, feita pelo Tribunal de Contas da União, naquela ocasião eram 93 bilhões de reais a dívida do conjunto dos estados brasileiros. Fora os municípios, o município é um pouco menor, mas aqui eu estou falando dos estados. Os estados pagaram até o final de 2014, segundo os dados do TCU, 300 bilhões de reais. E, nesse mesmo ano, 2014, o saldo devedor para uma dívida inicial de 93 bi e pagamentos de 300 bi, o saldo acumulado devedor era de 553 bilhões de reais. Então, os números são escandalosos, né? É uma situação de estupefação do povo, da nação brasileira, do Congresso Nacional. E por isso, estou falando de 2014, porque em novembro de 2014, a União toma a iniciativa de fazer a Lei 148, que claramente diz no seu artigo 3º, a União concederá descontos nos saldos devedores. E para isso, prossegue o artigo 3º, apresenta uma fórmula. O que é que o decreto faz? O decreto modifica a fórmula que a lei propõe. O decreto induz a um cálculo que, ao invés do desconto, transforma o saldo devedor num saldo a maior. Aí as contas variam, cada estado pode fazer o seu cálculo. No caso de Minas Gerais, o cálculo é feito, gera um crédito a favor do estado e não um débito. Calculado pelo que está na lei, Minas Gerais pagou a mais do que deveria ter pago e deveria até receber um crédito da União. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que o que está em jogo aqui hoje é se nós vamos respeitar o que está na lei, e ela é clara, ou se nós vamos jogá-la fora e usar o que está no decreto. E o decreto, claramente, não é que ele vai além da lei, ele se contrapõe à lei. Essa é a decisão que o tribunal vai tomar, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista econômico, o que nós estamos debatendo aqui é uma situação que foi se agravando ao longo dos anos. E aí eu diria que não é culpa de ninguém, de nenhum governo específico, de nenhuma gestão. Nós todos aqui somos homens públicos e temos responsabilidades para com os nossos estados. E não é justo, e seria leviano da nossa parte, atribuir a esse ou aquele governo, a essa ou aquela gestão, o agravamento da situação financeira dos estados, assim como da União. É um conjunto de fatores que levou a essa situação, né? Nós podíamos tomar como exemplo a situação tributária do país em 1998, quando a renegociação das dívidas estava sendo feita. Do bolo tributário, do conjunto das receitas tributárias do país, somando todos os tributos que são pagos, em 1998, os estados e municípios ficavam com 62% da arrecadação tributária, ficava com eles, e a União com 38%. Já dois anos atrás, em 2014, e sempre eu me refiro a 2014, porque a Lei 148 é de 2014, essa situação se inverteu. Ao invés de ter os estados e municípios com 2/3 da arrecadação tributária e a União com 1/3, nós temos em 2014 o contrário. Estados e municípios caem de 62% para 43% e a União sobe de 38% para 57%. No mesmo período em que os serviços públicos são crescentemente atribuídos aos estados e municípios. A saúde é inteiramente municipalizada, estadualizada, a educação inteiramente municipalizada, estadualizada, exceto no nível superior, e assim sucessivamente, para não falar da segurança pública, dos cuidados com o meio ambiente, com o trânsito, com a mobilidade urbana, enfim, tudo aquilo que cabe aos governantes em níveis subnacionais cuidarem. Então, é essa situação de uma concentração de recursos enorme em mãos da União e de uma concentração de encargos enorme em mãos de estados e municípios é que gerou a distorção que nós estamos aqui tratando do ponto de vista exclusivamente do endividamento, né? Mas que impacta, como disse o governador Colombo, como disse o governador Sartori, fortemente sobre a prestação de serviços ao cidadão. E há que ser considerado também, e certamente será por essa corte, as consequências desse infeliz decreto do governo federal que se contrapõe ao espírito da lei. Então, o que nós estamos pleiteando aqui, governadores, e certamente os prefeitos aqui estivessem fariam o mesmo, é repor aquilo que a União quis fazer sabiamente e que o Congresso Nacional fez, está fazendo, até porque tem um decreto legislativo na mesma direção, que nesse momento não está tramitando, a pedido do próprio governo federal, para que a gente chegue a um acordo, a uma situação melhor, mas aquilo que a sociedade brasileira quer. É preciso, de alguma forma, repor as condições de equilíbrio federativo. E o que está na lei é isso, mas o que está no decreto é outra coisa. Então é disso que se trata. Termino dizendo que tanto eu quanto os demais colegas governadores que aqui estão, temos responsabilidades que queremos compartilhar com a União. Nós sabemos que a situação é grave do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro. O meu estado enfrenta um déficit hoje, consignado no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, de quase 10 bilhões de reais no ano. E nós estamos trabalhando para reduzi-lo com muita responsabilidade, e sabemos o quadro da União. Mas tão grave quanto isso é a iminência da convulsão social que se aproxima. Alguns estados em situação mais grave, como é o caso do Rio de Janeiro, mas Minas não está muito longe disso, e o Rio Grande do Sul também não, e os demais estados caminham na mesma direção. Nós não podemos impor à população um sacrifício maior do que já está sendo imposto. E a forma de reduzir e minorar o impacto desse colapso que vem vindo é essa renegociação, essa adequação do decreto para que ele reflita o espírito da lei e os estados possam continuar prestando serviços públicos, pelo menos minimamente, é o que nós desejamos. Eu acho que isso diz respeito também ao sentimento da sociedade brasileira nesse momento e, com certeza, essa corte há de refletir sobre isso. Meu tempo está terminando, disse que não ia falar o tempo todo, mas quase cheguei ao final. Agradeço imensamente a atenção de todos e a generosidade do ministro Fachin. Muito obrigado.